Deputado João Batista, já está chegando por aqui, é o segundo vice-presidente desse parlamento, ele que também é o líder da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa de Leis, e nós vamos repercutir esse assunto todo com ele, já está chegando aqui, cumprimentando, inclusive, aos colegas que já estão aqui nesse momento. Deputado João Batista, estava falando contigo um pouco mais cedo, que queria repercutir uns assuntos importantes. Bom, primeiramente, bom dia, satisfação o senhor aqui conosco mais uma vez.
Bom dia, Luke. Todos que nos ouvem aí pela Rádio Assembleia.
Deputado, ontem eu tinha programado um assunto contigo, o senhor fez uma apresentação de um projeto aqui, já vamos entrar nele, mas também estava vendo a repercussão de uma fala do senhor aqui a respeito de uma notícia que saiu nas redes sociais. O senhor, como deputado estadual, logo se manifestou nas suas redes também. Bom dia. Foi isso, né?
Sim, na verdade essa operação que está sendo realizada na Penitenciária Central, ela não tem nenhum abuso tal qual está sendo afirmado aí, principalmente pelos familiares dos reeducandos. É uma operação que está sendo monitorada pelo Ministério Público, pelo Judiciário, a própria OAB está buscando informação. E eu estive no primeiro dia de operação, logo cedo, acompanhei a destranca. Até brinquei, falei que fiquei um pouco frustrado, não vi ali nenhum disparo, não vi a utilização de spray de pimenta, não vi a utilização de força física moderada, como é realizado em algumas situações, quando o preso acaba se insurgindo. Então, assim, é uma operação tranquila, tem que ser realizada.
Vamos, então, aqui contextualizar esse evento. Houve uma manifestação na Penitenciária Central do Estado, e aí, o que aconteceu lá?
Na verdade, são os familiares, né? Que naquele receio de que seus parentes estejam sendo maltratados, e algumas até mal intencionadas mesmo. Algumas é porque querem tumultuar no sentido de fazer com que a operação retroceda, o que não vai acontecer. Porque o nosso objetivo é que haja mesmo a união, não só dos agentes penitenciários, mas de todas as forças de segurança, dentro e fora do sistema penitenciário, para garantir a segurança da sociedade. Nós estamos fazendo a nossa parte, que é arriscar a nossa vida para manter a disciplina e a obediência dentro das unidades prisionais aqui na rua.
Bruno, lembrando que o deputado João Batista, que é o segundo vice-presidente dessa Casa de Leis, também faz parte da Comissão de Segurança Pública do Parlamento Estadual.
Sim.
E por conta ele tem, assim, condições de falar a respeito disso. Deputado, logo após saiu uma gravação de áudio que deixou a sociedade um pouco apavorada ontem aqui também.
Na verdade saíram, além de áudios, imagens, apareceu até um vídeo que nem é do sistema penitenciário aqui de Mato Grosso. Tem áudios aí que também não é do Mato Grosso. Já teve indivíduos que eles querem se aproveitar da situação e causar terror no seio da sociedade. Alguns, inclusive, já foram presos. Parabenizo aqui, Luke, Bruno, todo o trabalho que está sendo feito pelas demais instituições da segurança pública, que estão monitorando. Então, todo aquele que tentar se insurgir contra a paz, a tranquilidade da sociedade, eu tenho observado que as forças de segurança vão dar resposta de imediato.
Foi de responsabilidade quem vazou esses áudios, né?
Na verdade, isso aí são pessoas irresponsáveis que não têm o menor apego à tranquilidade do cidadão. Aqueles indivíduos que, para eles, cometer crime, tirar aquilo que é do próximo, do outro, para eles não diz nada. Então, para eles, qualquer coisa está valendo.
Bruno.
Ô, deputado, bom dia.
Bom dia, Bruno.
É importante também a gente deixar claro que caso haja indícios mais fortes e contundentes de abuso de autoridade ou até de maus tratos, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia tem essa prerrogativa de acompanhar de perto isso, né?
Pois é, Bruno, eu estive pessoalmente na terça-feira acompanhando e por isso que eu estou parabenizando aí o profissionalismo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, nós estamos tão acostumados muitas vezes com ações truculentas por parte de agentes da segurança pública, que quando se fala em uma blitz, em uma operação, já se leva em consideração que vai haver esse tipo de coisa. Na verdade, não está.
Sim.
Os nossos agentes de segurança pública aqui no estado de Mato Grosso evoluíram muito em termos de técnica e nós temos colocado para todas as categorias. O agente penitenciário mesmo costuma dizer que a diferença entre o carcereiro e o agente penitenciário é a forma como ele se porta. E é invejável, no bom sentido, a forma profissional com que os nossos agentes têm se portado no procedimento interno.
Quando a gente fala de políticas públicas aqui, um dado importante e tão sério, que a penitenciária central do Mato Grosso, que é a nossa penitenciária aqui do estado, ela possui uma capacidade para 900 presos, 859, é a capacidade, mas hoje está com quanto, deputado?
Nós temos ali 859 vagas na unidade e mais de 2.300 presos naquela unidade. Isso, inclusive, Lu, também é devido à grande quantidade de presos, à pouca quantidade de agentes para trabalhar, o espaço físico inadequado, às vezes nós temos que tomar algumas medidas que acaba desagradando esses presos, né? Aí por isso que muitas vezes a família vai e acaba reclamando.
Deputado, essa realidade que a gente depara diz não só apenas as condições, né, dos presos, dos reeducandos, mas também as condições de trabalho dos agentes penitenciários, né? É um momento oportuno para se discutir isso também?
Sim, nós já estamos discutindo. Eu tenho tido algumas conversas com o próprio governador mesmo. Aqui dentro da casa tenho falado muito, como disse o presidente Botelho, nunca se falou tanto no sistema penitenciário dentro da Assembleia Legislativa como agora. Faço questão de trazer e fazer com que toda a sociedade e as autoridades entendam. O sistema penitenciário está ligado intimamente à questão da segurança pública. Nós gastamos R$1,5 bilhão de reais por ano com segurança pública, mas com a negligência que tem ao sistema penitenciário, acaba retroalimentando a violência e a gente não consegue reduzir os índices. E muito é em virtude exatamente disso, do abandono do sistema penitenciário. Nós pegamos jovens aí que acabam cometendo um assalto, um furto, foi pego com uma cabecinha de maconha, joga junto com aqueles presos contumazes, presos de facção criminosa, são orientados ali e acaba se tornando soldados dessas facções e aí fica muito mais difícil você conseguir retirar eles das mãos das facções.
Deputado, o senhor pensa em fazer algum pronunciamento hoje, trazer uma reflexão desse assunto aqui na tribuna da Assembleia?
Sim, eu vou ficar um pouco aqui na sessão, eu vou ter que deslocar, porque lá no sócio educativo vai ser iniciado, vai ser feita ali a abertura das obras de reforma do sócio educativo, eu vou participar lá junto, né? Mas vou fazer a abertura da sessão aqui e terá uma coletiva hoje da Secretaria de Segurança Pública para falar sobre essa operação. Mas estávamos aguardando primeiro, porque essa operação ela ainda estava em sigilo, exatamente para a gente não alertar as pessoas lá de dentro, que o objetivo é pegar eles, vamos dizer assim, usando o velho jargão, né? Pegar de calças curtas mesmo, usando o celular, fazendo as pingas, porque muita gente não sabe, mas internamente o cara usa arroz, casca de laranja, eles fazem bebida artesanal, acabam burlando o sistema de segurança e acaba usando droga lá dentro. E o nosso objetivo era pegar todo mundo de surpresa e mostrar que o Estado tem controle do sistema penitenciário.
Conseguiu?
Muita coisa está sendo retirada lá de dentro. O trabalho está sendo bem exitoso mesmo. E provavelmente amanhã, às 10 horas da manhã, eu devo estar na penitenciária novamente acompanhando e vendo ali o que já foi feito dentro da unidade.
Bom, ontem ainda nós falávamos aqui, eu conversava com o senhor aqui na tribuna, aqui no plenário, o senhor dizia o seguinte, estava aguardando o início da sessão porque nós tínhamos aí posse de arma de fogo para a gente do sistema sócio-educativo, uma matéria que ia transitar aqui nessa casa, que é do senhor. Gostaria que explicasse melhor.
Na verdade, existia aqui um projeto da Assembleia Legislativa que autorizava o posse de arma para os agentes sócio-educativos. Esse projeto ele foi vetado pelo governador por vista de iniciativa. Foi feito um acordo entre o sindicato do sócio educativo com o governador, e o governador encaminhou duas mensagens essa semana aqui para casa. Uma que passa a atribuição da função armada no sistema sócio educativo para os agentes sócio educativos e uma que autoriza o porte de arma para os agentes sócio educativos. Você vê, por exemplo, agora nessas ameaças que nós estamos sofrendo aí, ela não é apenas para os policiais militares, civis e agentes penitenciários. Os agentes sócio educativos já são considerados parte integrante da segurança pública, mas não tem o direito, não tem essa prerrogativa de defesa. Então, essa mensagem chegou na casa, conseguimos aprovar, inclusive, o regime de urgência. Os demais deputados já sensibilizados estão todos prontos, esperando que ela esteja apta a ser votada em primeira e segunda, para que a gente possa fazer justiça e garantir a segurança desses profissionais.
Bruno, satisfeito?
Satisfeito, Luque.
Deputado, grato pela presença do senhor, sua participação é importante, tranquilizando a sociedade, a Assembleia Legislativa, que a gente sempre tem dito aqui, né? Essa caixa de ressonância, o senhor, além de ser o vice-presidente do Parlamento, também faz parte dessa comissão importante, que é da Comissão de Segurança Pública, né? E que, o que, que pretende essa comissão já nesse segundo semestre, uma vez que nós estamos no início dessa semana após o recesso?
Então, nós agora mesmo recebi a ligação de um colega do interior preocupado com o fechamento de cadeias. Nós temos que unir, nós vamos reunir a Comissão de Segurança Pública e conversar sobre isso. Nós sabemos da questão econômica do Estado, mas sabemos que o Estado está se recuperando também. Acredito que algumas medidas que o governador tomou aí vai equilibrar as finanças, no sentido de evitar que feche delegacias, que feche cadeias, né? Nós não podemos diminuir a prestação de serviço para a sociedade. Essa técnica do secretário de que você fecha delegacias, remaneja os investigadores para uma cidade vizinha, depois vão fazer operação pontuais ali, na verdade eu não vejo como exitosa. Eu vejo que vai haver prejuízo para a segurança da população, e fechar a cadeia também, uma vez que você não amplia a vaga, onde nós já temos apenas 4.600 vagas no sistema penitenciário, 6.400 vagas no sistema penitenciário, e pouco mais, e temos mais aí de 12.300 presos no regime fechado, mais 3.200 monitorados eletronicamente, sem falar de 31 mil mandados de prisão em aberto, não cumprido exatamente porque não tem vaga para colocar preso. E aí você sair fechando cadeias não é o melhor caminho. A Comissão de Segurança Pública vai trabalhar no sentido de evitar o fechamento dessas unidades e também acompanhar as políticas voltadas principalmente para as cidades do interior e periferia da capital.
A reforma tributária do governo do Estado passou pela Assembleia Legislativa. Se tem aí uma grande esperança, então, para 2020, a gente poder começar a se organizar no Estado?
Olha, nós tivemos logo no início do ano a aprovação do novo FETAB. Nós tivemos essa semana aqui uma perspectiva aí, uma promessa do ministro da Economia do pagamento do FEC, devido ao Estado do Mato Grosso. Foi votado aí a essa mini reforma tributária. O governo fala que vai incrementar em torno de 500 milhões, mas tem especialistas que falam em aproximadamente 1 bi. Apesar de que isso será primeiro de janeiro do ano que vem. Mas eu estou colocando que o ano de 2020 será o ano de equilíbrio financeiro para o Estado de Mato Grosso, exatamente em virtude dessas medidas que foram tomadas.
Deputado, bom dia, bom trabalho.
Obrigado, Luco, obrigado, Bruno, e a todos que nos ouvem aí pela Rádio Assembleia. Um bom dia a todos e vamos aguardar. Amanhã nós vamos lá na penitenciária dar uma olhada, acompanhar de perto essa operação.
Bruno, são 8 horas e 57 minutos. Vamos, inclusive, acompanhar a sessão ordinária daqui a pouco e a fala do deputado João Batista do PROS, desse assunto importante que repercutiu na sociedade mato-grossense ontem.